uma renovação na igreja, né? Muitos movimentos eclesiais. Hoje a gente pode ver também novas comunidades. E quantos anos se passaram do concílio? Nós, Renovação Carismática Católica, também somos frutos deste Concílio Vaticano II. E como sendo frutos desse Concílio Vaticano II, nós temos uma missão clara e específica dentro da igreja. Porque o Espírito Santo está realizando nesses tempos novidades. Novidades de carismas, novidades de ações missionárias na vida da igreja. Nós vamos percebendo que aquilo que a Helena Guerra escrevia para o João, para o Leão XIII, vai se concretizando. Aqui nós temos, não é propaganda de material isso, não é. Padre Dudu, ele separou e escreveu, ele traduziu, né, as cartas que Beata Helena Guerra escreveu para o Leão XIII. E eu peguei aqui um pedacinho da nona carta que ela escreveu. Foi uma carta que ela escreveu no dia 6 de setembro de 1898. Ela dizia assim nessa carta: esta santa união do clero em uma oração unânime, minha irmã, chama de cenáculo permanente. Disse que deve ser parecida com aquela devoção que as irmãs de Santa Zita, de Luca, procuram expandir o quanto lhe é possível. Deste permanente cenáculo, os ministros de Deus saíram plenos do Espírito Santo. Assim, Vossa Santidade poderá ver aqueles frutos que tanto deseja. Se a gente parar e pensar, aqui ela pedia, né, para que se manifestasse também cenáculos permanentes, como aqueles de Pentecostes. Nós aprendemos, não é verdade, meus irmãos, que o grupo de oração, onde há um grupo de oração, há Pentecostes. Pentecostes aconteceu em um cenáculo. A primeira, né, aquele momento especial aconteceu ali em um cenáculo. Quando ela pede cenáculos permanentes de oração, pedindo o Espírito Santo para que os frutos de Pentecostes possam ser vistos na igreja, eu quero falar assim para vocês, que o nosso grupo de oração, o teu grupo de oração, ele é um cenáculo permanente. Então, ele também é uma resposta para esse tempo daquilo que é desejo de Deus. Porque se essa mulher, ela foi declarada beata pela igreja, e já está correndo o processo de canonização dela, e essas cartas se tornaram conhecidas a nós, é para que a gente saiba que o nosso grupo de oração é uma estratégia de Deus para que todos aqueles que lá estão experimentem em sua vida o quê? Ah, não é possível. Vocês estão com fome? Irmão, o teu grupo de oração, que você se reúne toda semana, o teu grupo de oração, ele é uma resposta de Deus para que as pessoas que se achegarem a esse grupo experimentem Pentecostes. Então, no teu grupo de oração deve acontecer Pentecostes. Se você confirma, aplauda o Espírito Santo. No nosso grupo de oração, o que deve acontecer, o que tem que acontecer, o que tem que se espalhar é Pentecostes, uma grande manifestação do Espírito Santo, onde as pessoas que lá estão experimentam esse Espírito que tira o medo, que leva eles a saírem, a anunciar, a proclamar que Jesus é o Senhor, onde vidas são transformadas, onde o amor é manifestado, porque nós somos curados pelo amor de Deus, pela manifestação do Espírito Santo. Nós descobrimos o grande valor que cada um de nós temos, somos reconhecidos como filhos de Deus. Então, irmãos, o nosso grupo é uma resposta a Deus, daquele pedido que ela também fazia para o Papa Leão XIII. O nosso grupo não pode fechar, porque ele faz parte dessa estratégia de Deus. E é importante a gente perceber que tudo o que vai acontecendo na vida da igreja tem um sinal muito grande da ação do Espírito Santo para nós. É muito bom a gente lembrar, né, do Papa João Paulo II, não é? Um beato que nós vimos, todos nós que estamos aqui, tivemos a oportunidade de ver João Paulo II. Se não pessoalmente, em suas visitas pelo Brasil, vimos pela televisão, vimos pelos seus escritos, ouvimos a sua voz. Pensa comigo, um beato viveu no nosso meio, no nosso tempo, e nós tivemos oportunidade de conhecer. Esse homem de Deus, chamado João Paulo II, em abril de 98, ele disse assim: a renovação carismática católica é um dos numerosos frutos do Concílio Vaticano II, que, como um novo Pentecostes, suscitou na vida da igreja um extraordinário florescimento de agregações e movimentos particularmente sensíveis à ação do Espírito Santo. Olha só! Além de sermos frutos do concílio, somos vistos como um novo Pentecostes. Isso é muito importante para nós, irmãos. Muito importante. Quero retratar também que o Papa Paulo VI, esse veio antes, né? Depois que passou o Papa João XXIII, veio o Papa Paulo VI, e ele disse assim, ó: que necessidade julgamos ser primeira para a nossa abençoada igreja? Qual que é a necessidade da igreja hoje? E ele nos leva a pensar assim, que a igreja tem necessidade do Espírito Santo, que é seu mistério de vida. Ela necessita do fogo no coração, da palavra nos lábios e da profecia no olhar. Vamos repetir isso? O Papa Paulo VI disse que a igreja tem necessidade de fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Quando a gente pensa nessa sequência, a igreja tem necessidade de um perene Pentecostes. Eu e você somos igreja, não somos? Somos o templo vivo, somos igreja viva. Então, eu e você temos necessidade de um perene Pentecostes. Você já pediu Pentecostes hoje? Você, quando acordou, já disse assim: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Você, quando acordou, já disse assim: bom dia, Espírito Santo, preciso de um grande batismo para que nesse dia nós possamos fazer muitas coisas juntos? Como renovação carismática católica, nós podemos, como igreja nós podemos fazer isso, porque o Espírito Santo não é um monopólio da renovação, é da igreja, é Deus. A ação do Espírito, os carismas, não são para nós, não são apenas para nós, né? É para toda a igreja, mas a renovação carismática católica dá essa abertura para a ação dele na vida da igreja. Então, isso significa que eu e você temos um apostolado definido pela igreja. Nós podemos provocar o batismo no Espírito Santo, podemos levar as pessoas a experimentar esse batismo no Espírito Santo, que faz o cristão se alicerçar na igreja. E se alicerça com raízes profundas, irmãos. Profundas. Hoje, sabe, esse ano, eu passei por vários congressos estaduais com o pessoal do Conselho Nacional. Mas aqui, no estado de vocês, é o primeiro que eu estou sem apoio, sem muleta. Quem foi no ENF desse ano deve se lembrar que lá eu estava de andador. Mas para mim chegar no andador, eu passei por longos dias na cama, eu passei por cadeira de rodas, depois eu fui para o andador, e depois eu fui caminhando com muleta. E sabe por que eu fiquei assim? Porque em setembro de 2007, nós fomos, eu estava na caravana da minha diocese, indo para o Congresso Estadual de São Paulo, e no trajeto houve um acidente. O nosso ônibus colidiu com uma carreta de cana. Nesse acidente, o motorista do ônibus faleceu, e eu estava sentada atrás do banco do motorista. Então, eu fui uma das pessoas que mais se machucou. Eu, meu coordenador diocesano, e mais um casal que estava nos dois primeiros bancos. Nós estávamos dentro daquele ônibus em 45 pessoas com um motorista. Uma faleceu, 43 ficaram feridas, e apenas um menino, um jovem, que era a primeira vez que estava indo num congresso estadual, não se machucou. E ele era o único de dentro daquele ônibus que tinha curso de primeiros socorros por causa da empresa que ele trabalhava. Então, ele ainda pôde ajudar toda a equipe de resgate a nos tirar de dentro do ônibus. Eu fui uma das últimas que saiu daquele ônibus. Eu fraturei a bacia, minha bacia praticamente partiu, foi uma fratura muito grande, e rompeu os ligamentos do meu pé. E isso fez com que eu ficasse 48 dias na cama, na mesma posição, sem poder me mexer para nada. Eu só mexi a cabeça. E os braços, né? Porque as pernas, mesmo aquela que não estava quebrada, doía quando mexia, porque mexia com a bacia, né? E eu pude aprender muita coisa nesse período. E eu quero partilhar com você que eu só consegui aprender porque a renovação carismática católica me ensinou a ler na minha vida, nos acontecimentos da nossa vida, o que o Espírito Santo tem para nos ensinar. E eu digo para vocês que dentro daquele ônibus, eu pude exercer uma coisa que eu aprendi dentro da renovação. E que quando a gente prega sobre isso, é fácil. E se eu estou contando isso para você agora, é porque eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que precisam ouvir isso. Lá dentro do ônibus, o medo, a dor, faz a gente sentir muita sede. Muita sede. E eu fiquei consciente em todo momento. Então, eu via tudo que estava acontecendo. Eu conseguia ver das ferragens do ônibus, as macas. Foi horrível, gente. As macas saindo com as pessoas tudo machucadas, sabe? De repente, eu olhei assim no asfalto, tinha um policial olhando, com aquela cara assim, inconformada de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu falava assim, água, 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 eu estou com sede. Aí ele pegou uma garrafa, ele jamais ia chegar aquela garrafa comigo, porque não tinha como ele chegar. A ferragem do ônibus não deixava. Mas um dos homens do resgate viu a cena, deu um salto de cima da ferragem ali que estava bem na minha frente, catou aquela garrafa, abriu a garrafa, jogou toda a água e começou a gritar: não vai dar água para ninguém, ninguém, ninguém pode tomar água. Por que que ele fez isso? A ciência sabe explicar, eu não sei. Mas naquela hora, eu olhei e disse assim: eu já entendi, Jesus. Você está me matriculando na escola da paixão. Porque na cruz você teve sede. Lá não te deram água, mas te deram fel. Aqui não me deram água, mas também não me deram fel. Naquele momento, eu comecei... Eu silenciei, parece que... Sabe, é a ação do Espírito Santo. Ele vai dando consolo. Eu fui ficando calma. Eu fui dizendo assim para as pessoas que estavam chorando ali atrás de mim: gente, calma, nós estamos vivos. Deus vai nos tirar daqui. Vamos agradecer a Ele porque nós estamos vivos. E naquele momento eles estavam tirando o motorista já sem a perna, já em fase terminal ali. Irmãos, nós só conseguimos escutar a Deus nos nossos momentos de maior tribulação, porque o Espírito Santo que habita em nós e que nós estamos conhecendo Ele, fala de Deus em nós, revela Jesus para nós, porque naquele momento o Espírito Santo revelava a história de Jesus para a minha história. E as coisas não pararam por aí. Fui para uma cidade que eu não sabia nada daquilo ali. De lá fui transferida para a minha cidade. Quando eu cheguei, todo o centro cirúrgico já estava me esperando, porque eu ia entrar para a cirurgia. O médico foi tirar raio-x e falou assim: olha, eu só posso te dizer uma coisa. Você fraturou a bacia em dois lugares, então a sua bacia está partida. Mas só pode ser Deus, porque o tamanho dessa fratura e a posição que você ficou naquele ônibus, a sua bacia não saiu um milímetro do lugar. Então você não vai fazer cirurgia, mas você vai ficar na cama sem se mexer. É Deus que faz. É Deus que faz. Eu tive muitas dores. Muitas dores, irmãos. Eu chorei muito de dor. Tinha dia que a morfina não sanava a minha dor. E nem me tirava do sério. Um belo dia, quando eu já não aguentava mesmo, eu falei assim para minha irmã que estava junto comigo: o remédio não resolve, nada resolve, pega a Bíblia e eu vou ler a Bíblia. Eu peguei a palavra de Deus, abri aquela palavra. Quando eu olhei para a Bíblia, gente, aí eu chorei. Porque eu não enxergava as letras da Bíblia. O efeito do medicamento era tão forte que embaralhava todas as letras da Bíblia. Eu não conseguia ler. Chorando, eu falei assim para ela: eu não consigo ler, mas você lê para mim, pode ler. Eu parei a Lexo Divina no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Pode ler, eu quero escutar. Eu não posso ler, mas eu posso escutar. E ela começou a ler. De repente, eu falei para ela: para. Porque ela leu um versículo assim. Eu vou ler para vocês. Porque isso agora faz parte da ação do Espírito Santo na minha vida. Mateus, capítulo 16, só um minutinho, diz assim, Mateus 16, 24, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu falei lá no ônibus que Jesus estava me matriculando na escola da paixão, né? E um dos materiais para a escola da paixão era a cruz. Por que que eu estava reclamando dela ali na cama? Né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Era um sacrifício que tinha acontecido com a minha vida. Deus ia recobrar a minha vida, agora por uma maneira nova. Esses dois versículos foram o melhor remédio que... Foi um dos melhores remédios que eu recebi no leito daquele hospital. Então eu digo para você, o Espírito Santo me ensinou, dentro de um grupo de oração, que a palavra de Deus era remédio. Mas ele comprovou isso na minha vida, quando eu estava com dor, e a palavra de Deus foi alívio para a minha dor, principalmente a dor do meu coração. A palavra de Deus é remédio. E isso quem nos fez descobrir foi a ação do Espírito Santo em nossa vida. A renovação carismática católica é uma estratégia de Deus que atualiza em nós o poder da palavra de Deus, que nos faz conhecer mais sobre o Espírito Santo, que nos ensina a louvar a Deus em todas as situações e ver que Deus responde às nossas orações no louvor. A renovação carismática católica, ela é uma estratégia de Deus, porque através da renovação carismática católica, nós vamos permitindo que o Espírito Santo se manifeste em nossa vida. Que essa brisa que entra aqui seja para nós também como a brisa suave do Espírito que vem nos socorrer de todo o cansaço espiritual, de todo o cansaço mental, de todo o cansaço da nossa vida, da nossa viagem, para que realmente esse dia seja um dia muito aproveitado por nós. O Papa João Paulo II também disse no ano de 79, eu estou convencido de que este movimento, Renovação Carismática Católica, é um sinal da ação do Espírito Santo. Estou convencido de que este movimento é um verdadeiro e importante componente na renovação total da igreja. Nesta renovação espiritual da igreja. Então, o Papa João Paulo II, em 79, já estava convencido de que a renovação é um grande sinal de Deus, do Espírito Santo na vida da igreja. Em março de 2002, falando para a renovação na Itália, o mesmo Papa João Paulo II afirma, a igreja e o mundo têm necessidade de santos. E nós somos tanto mais santos, quanto mais deixamos que o Espírito Santo nos configure com Cristo. Eis o segredo da experiência regeneradora da efusão do Espírito. Quanto mais eu experimento o Espírito Santo na minha vida, mais ele vai me santificando. E nesses tempos, irmãos, o que nós precisamos testemunhar para o mundo, realmente, é a santidade. Ainda em 2004, na vigília de Pentecostes, João Paulo II diz assim, ele não está falando para nós, renovação, mas a respeito de nós. E, inclusive, oferecendo-nos à igreja como um sinal sensível. Que nós somos sinal do Espírito Santo na ação evangelizadora da igreja. E podemos concluir vendo que nós somos essa estratégia encontrada por Deus para testemunhar a Jesus Cristo com poder. Com poder. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Nesse tempo, dizia o Papa, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado, e assim ajudareis que se torne forme aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fazer fecundar a civilização do amor. Não canseis de invocar, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Ele pede para a gente não deixar de clamar isso. Vem Espírito Santo. Hoje podemos concluir que a renovação tem contribuído para uma formação da cultura de Pentecostes, para a difusão da sua espiritualidade, para o surgimento do acontecimento de um novo Pentecostes na vida da igreja, para a revalorização da oração do louvor, da prática dos carismas, do amor à palavra de Deus, da vida de oração, das pregações querigmáticas. Alguns de vocês estavam presentes na missa ontem de abertura, né? E o bispo nos fazia lembrar de três esforços pessoais que a gente pode viver para testemunhar Cristo no mundo. Ele falava da conversão, da unidade e da santidade. Eu só vou de verdade me converter quanto mais eu deixar o Espírito Santo agir em mim. Eu só vou viver a unidade, que é um dom, quando o Espírito Santo agir no meu coração, porque Ele vai nos dar o dom da unidade. E eu quero fazer um parênteses aqui. Irmãos, às vezes a gente para contribuir com fofocas de Satanás, falando de escândalos na vida da igreja, né? A gente pode pensar no seguinte: o maior escândalo da vida da igreja não é tantos e tantos pecados que a gente está vendo por aí, não. Um dos maiores escândalos que nós estamos vendo na igreja é a divisão. Olha aqui, se nós aplaudimos, nós contribuímos com a unidade. O Espírito Santo une os corações. Então, na igreja, nós podemos sim dar testemunho de unidade. Porque quando Ele se manifestou na nossa vida, Ele nos uniu a Deus. Ele nos uniu aos irmãos. Então, Ele pode nos unir também como igreja na diversidade que somos. E é assim que Ele vai nos ajudar a vivenciar a santidade. Tá? Eu quero lembrar vocês de algo que os bispos têm falado para nós através do documento de Aparecida, no número 312. Eles dizem assim: na vida e ação evangelizadora da igreja, constatamos que no mundo moderno devemos responder às novas situações e necessidades da vida cristã. Nesse contexto, também os movimentos e as novas comunidades são uma oportunidade para que muitas pessoas afastadas possam ter experiência de encontro vital com Jesus Cristo. E assim, recuperar sua identidade batismal. Encontro vital com Jesus Cristo. O Espírito Santo não revela a si mesmo. Ele revela a Jesus Cristo. Se Ele age em nós, Ele nos ajuda na ação evangelizadora para que muitas pessoas se encontrem também com Jesus Cristo. E ainda, no documento de Aparecida, no número 362, e aqui eu vou terminar, diz assim para nós, hein? Eu e você somos comprometidos por isso. Assumimos o compromisso de uma grande missão em todo o continente, que nos exigirá aprofundar e enriquecer todas as razões e motivações que permitam converter a cada cristão em um discípulo missionário. Necessitamos desenvolver a dimensão missionária da vida de Cristo. A igreja necessita de uma forte comoção que a impeça de se instalar na comodidade, no entancamento, na indiferença, à margem do sofrimento dos pobres. Necessitamos que cada comunidade cristã se transforme num poderoso centro de irradiação da vida de Cristo. Sabe o nosso grupo de oração, que é um espaço do novo Pentecostes? Lá tem que ter irradiação da vida de Cristo. De lá do nosso grupo de oração tem que se levantar irmãos e irmãs que não fiquem parados, acomodados na dificuldade, porque as cadeiras estão vazias, porque o povo não está entrando pela ação do Espírito Santo. Nós vamos nos levantar, irmãos, e vamos ao encontro daqueles que não encontraram Jesus ainda. E a ação do Espírito Santo em nossa vida vai levar essas pessoas a se encontrar com o amor que vai curar as suas vidas, que vai restaurar as suas vidas, toda a sua família. Não vamos ficar acomodados, murmurando e reclamando, porque o padre não deixa, porque o outro coordenador não deixa. Vamos ser igreja missionária pela ação do Espírito Santo. Quem disse isso para nós? Os bispos do Brasil e do Caribe, através desse documento de Aparecida. Nele, é dito especificamente para nós, porque parece que tem a nossa linguagem. Necessitamos que cada comunidade cristã se transforme num poderoso centro de irradiação de Cristo. Esperamos, olha o que, os bispos esperam. Esperamos um novo Pentecoste que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa igreja e nossa esperança. Por isso é imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária que alimentem o fogo de um ardor incontido e tornem possível um atrativo testemunho de unidade. Que caloroso espaço de oração comunitária é esse, irmãos? O meu grupo de oração tem que ser esse caloroso espaço de oração. E o teu? É? Dentro desse grupo de oração, não fique reclamando porque você não tem um microfone para pregar. Não fique reclamando porque está faltando violão. Não fique reclamando. O grupo de oração tem que ser para nós um caloroso espaço de oração comunitária. É a ação do Espírito Santo que se move em nossa vida e que nos faz ter essa experiência de amor. Irmãos, a chuva está caindo lá fora, mas Deus quer fazer chover um novo Pentecostes na nossa vida. Ele quer fazer com que nós possamos ficar encharcados, ensopados com essa ação. Vamos ficar em pé, aqueles que desejam isso. Vamos levantar os nossos braços e iniciar dizendo assim: Senhor, eu quero te agradecer porque o teu Espírito Santo move a tua igreja. Senhor, eu quero te louvar pela experiência que eu tive, que eu tenho e que eu vou ter hoje com o teu Espírito. Eu quero te louvar, Senhor, pela renovação carismática católica do Brasil, do meu estado, pela renovação carismática católica da minha diocese. Eu quero te louvar, Senhor, pelo meu grupo de oração. Esse grupo de oração que hoje eu entendo é um caloroso espaço de oração comunitária. Eu quero te louvar, Senhor, porque dentro desse grupo de oração, você resgatou a minha vida, você renovou a minha história, você tem ampliado a minha visão. Quero te bendizer, Senhor. Vai louvando.
Glorifico, Senhor, por tua graça desse Pentecoste, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela graça de fazer parte dessa história, dessa estratégia do Senhor. Glorifica o Senhor com a tua voz. Eleve o seu louvor ao céu. Faça mais barulho do que a chuva nesse telhado. Glorifica o nome de Jesus que te trouxe a reinflamar, para reinflamar em você essa graça do Pentecoste. Vem, Espírito Santo. Erga suas mãos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito. Vem, vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Só vocês, bem forte, vem, vem.